Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, você confere mais uma entrevista especial. Saiba como a moda pode ser consciente e sustentável para todos. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre moda sustentável, a gente recebe Reginaldo Fonseca, ele que é consultor de moda, empresário, escritor, fundador e idealizador também da Companhia Paulista de Moda. Tudo bem, Reginaldo? Seja bem-vindo ao Pensando Verde.
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece pela oportunidade de poder conhecer um pouco mais aí, né, do seu trabalho. E eu queria que você falasse, né, para o nosso ouvinte, qual é o conceito, então, de eco fashion?
Bom, o mundo ele faz um movimento para se tornar mais sustentável em todos os segmentos. E, obviamente, que a moda tenta inserir isso nesse segmento. Na realidade, o mundo precisa ser mais sustentável. Então, é aí, daí que vem o eco fashion, né? É trabalhar ecologicamente correto dentro do universo da moda. E eu vejo que as marcas, muitas marcas, estão nesse caminho.
É, e as pessoas também buscam hoje em dia, né? Se preocupam com isso, querem saber da onde que vem aquele produto, aquela malha, aquele tecido que ele usa. É uma tendência também que tende a crescer cada vez mais, né, Reginaldo?
Exatamente. E isso vem, na realidade, do consumo consciente, desse novo consumo. Isso não tem nada a ver com a pandemia. É um movimento que já vem sendo tratado e trabalhado ao longo dos últimos anos. Cada vez mais as pessoas vão querer saber qual é a matéria-prima adotada, qual é, se tem um trabalho escravo por trás, se o produto é de uma matéria-prima natural. Essas coisas todas são importantes. Também isso funciona na gastronomia. É muito comum a gente entrar no supermercado e ver as pessoas lendo a descrição do produto, se tem mais açúcar, menos açúcar. Eu acho que uma coisa está sempre ligada à outra, porque quando a gente fala de moda, a gente fala de comportamento, e as pessoas estão mudando a sua forma de se comportar, né? E a indústria tem que trabalhar muito rápido para atingir, né, o desejo, né, da mudança das pessoas e vender mais, né? E nesse vender mais que mora o detalhe. Quando a gente fala de roupa, a gente não deve só pensar na produção de uma peça, que tem toda uma cadeia produtiva e uma engrenagem para girar essa cadeia. A gente tem que pensar, né, não é na confecção da peça, e sim no descarte dessa peça. Se a gente for aqui pertinho e olhar para o deserto Atacama, a gente vai ver, né, toneladas e toneladas de peças de roupa que são descartadas lá e que vão demorar, né, um século ou mais para se decompor. Então, a gente precisa rever tudo isso e a indústria também está revendo tudo isso.
É verdade. No começo da entrevista, nós divulgamos que você é escritor também. Inclusive, você tem um livro, né, que chama Além da Moda, que você aborda a questão da sustentabilidade e poluição. E há uma maneira prática e talvez imediata para cuidarmos da natureza através do nosso estilo?
Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro é consciência, né? A gente tem que ter duas consciências, da gente mesmo, quem nós somos, o que nós queremos, o que vem de dentro da gente. Isso é a descoberta do nosso estilo pessoal, né? E depois o nosso dever como ser humano, né? De ter esse olhar mais abrangente em relação ao mundo, ao que é produzido e o que nós temos que consumir.
É verdade, muito importante isso, né? E a gente observa também que, falando, né, nessa questão de roupas, né? A gente percebe que as pessoas hoje em dia, até na questão do couro, antigamente, agora estamos numa época de frio aqui em São Paulo, a região sudeste, e as pessoas buscavam, né, aquele tecido que fosse realmente de couro animal, porque achava que esquentava mais. E hoje em dia, o bom é que nós temos outros tipos de produtos também, né? Inclusive o sintético, que ele substitui muito bem também, né? A gente pode ter um produto, como você disse, que é sustentável e que vai aquecer a gente da mesma forma e até mais ainda, não é verdade?
Exatamente, exatamente. Mas a gente tem que olhar também pelos dois ângulos. Um produto sintético, ele não é 100% sustentável. Ele vai demorar muito mais tempo para se decompor quando ele for descartado. Um produto de pele natural, como o couro do gado, por exemplo, se você jogar ele na natureza, ele vai se decompor mais rápido. Né? Mas também a gente tem a bandeira, né? Eu, particularmente, não como carne vermelha há muitos anos. Então, eu tenho esse cuidado. Mas eu não posso levar isso para o meu trabalho, porque tem pessoas que não estão preparadas. Mas falando da coisa do animal, que muitas marcas deixaram de usar o produto animal, a gente tem, né, o fake, que isso pode ser. Combate uma coisa, mas pode trazer problema para a natureza em outros. Você entende? Tem que analisar sempre, quando a gente fala de moda, o cenário todo.
E olhando o estilo, né? O que que você observa? Você que é um empresário, né? Um consultor de moda, o que que você observa no estilo das pessoas que hoje em dia se preocupam mais com essa questão de moda sustentável? Qual é o perfil dessas pessoas?
São pessoas que estão na pegada, da sua descoberta como ser humano e que têm um propósito grande, né, para o nosso planeta, para os cuidados com o nosso planeta. Então, essas pessoas, sendo ativistas ou não, elas são conscientes, bem conscientes. Elas sabem que tudo o que é produzido e é consumido não é o ideal e não é o necessário também. Porque nós, estamos num planeta que ele trabalha no sistema energético. Então, o que eu começo a pensar de mal, eu posso interferir você ali na frente. O que eu posso pensar de coisas boas, eu posso mudar a sua forma de pensar, a sua vibração, né? Então, nós estamos caminhando, né, para esse mundo, para esse novo mundo, para essa nova era, que eu acredito que já chegou. Mas se você falar de moda, se falar das marcas que já adotaram, estão realmente desenvolvendo o seu trabalho de forma sustentável, são muito poucas, mas eu cito algumas para você. Por exemplo, a Demilère, que é uma marca de jeans do Sul, ela tem um trabalho gigantesco, porque o jeans, né, com a coloração, ela polui muito os rios, né? E ela tem um trabalho excelente de reaproveitação da água. E se a gente falar também de outras situações, por exemplo, a Adidas tem feito um trabalho sustentável incrível, a C&A, que é uma loja de departamentos, ou seja, muitas marcas, né, estão com esse olhar, mas é um movimento que começou há poucos anos, mas que ganha força a cada momento. Vai demorar ainda talvez uns 50 anos para que toda a indústria, sem dúvida, nos Estados Unidos e na Europa, eu acredito que vai virar lei, né, ter essa preocupação com a sustentabilidade. Por exemplo, muitas marcas na Europa, hoje elas já recebem nas suas lojas as peças que seriam descartadas e elas trocam por um voucher, onde elas vão ter um desconto para adquirir uma nova peça. Então, é o coletivo que faz a mudança no planeta, mas tudo nasce às vezes de uma pessoa, né, com esse pensamento individual da transformação, da mudança e que acelera as coisas.
E você falando dessas marcas, né? A gente sabe que muitas delas o público-alvo geralmente são jovens, né? Jovens, adolescentes. Você acredita que essas são as pessoas que realmente têm vindo aí com essa mudança, que trazem e buscam essa mudança, ou é mais geral, assim,
Não necessariamente, não necessariamente. Claro que os jovens, eles fazem parte do processo da mudança total do planeta. Eu acredito muito nos jovens, né? Nós fomos jovens há alguns anos, né? Idealizadores, pensantes, que queria transformar. Só que hoje, com o mundo digital, e que o jovem tem um acesso maior e que tem uma conexão muito maior também, isso desperta o interesse dele, né, em levantar algumas bandeiras. Os jovens, eles têm uma importância muito grande, né, em tratar do assunto, né, em querer mudar. Talvez ele não tenha a visão e a expertise e a experiência, né, de como tudo isso possa ser transformado. Mas nós temos muitos jovens no planeta e isso pode ser a deixa para que a indústria tenha esse olhar e que mude o quanto antes.
E para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente e querem começar essa mudança, Reginaldo, quais são as dicas que você daria para ela? O que é que elas têm que começar a perceber quando ela for adquirir uma roupa?
Um monte de coisa, né? Você tem que ler a respeito do produto, você tem que entender a respeito do produto, né? Primeira coisa é saber quem está fazendo, né? tem um trabalho escravo por trás, saber qual é a matéria-prima usada nesse produto. Saber da decomposição desse produto, quanto tempo vai durar. Ou seja, é importante pesquisar um pouco mais, se nós queremos ter um planeta curado, né, que infelizmente nosso planeta está doente, também a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas vivendo no planeta. Vamos falar de embalagens. Não é só na moda, né? Vamos falar de embalagens e de lixos. Tudo que a gente recebe hoje, eu sou um ser super sustentável, tenho essa preocupação, mas eu compro muitas coisas e recebo embalagens. Então você está sendo realmente um ser sustentável? Porque tudo é embalagem, a gente recebe tudo em caixa. Então, falta talvez um olhar mais aprimorado para as coisas. E não tem como. Como vai mandar um produto sem embalagem? Lixo. Quanto lixo a gente produz em casa todos os dias? Sendo uma, duas pessoas. Imagina uma família. Será que a gente faz isso com cuidados? Aqui em casa nós separamos tudo. É uma regra do nosso condomínio. Nem todos os lugares têm essa regra. Tudo tem que ser separado, senão a gente pode ganhar uma multa. O que é reciclado e o que é orgânico. Então são esses cuidados que a gente precisa ter, porque juntos nós vamos criando grandes movimentos de transformação para o mundo melhor que nós queremos, do que é da que está ali na frente.
E para você que quiser acompanhar o Reginaldo nas redes sociais, lá no Instagram, Reginaldo Fonseca. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Thiago Liza. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.